Olá, bom dia. Terça-feira, 2 de julho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Pais confessam assassinato de bebê de 2 meses em Pato Branco, no sudoeste do estado. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes desta confissão. Roberto, bom dia.
Bom dia, Lucian. Complementando as informações de ontem desse triste fato, os pais dessa bebê de apenas 2 meses de idade confessaram realmente, Lucian, que foram os responsáveis pela morte da criança. Fato que a gente reforça aqui, ocorreu em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, na madrugada de ontem. De acordo com o capitão Guido Benjamin, da Polícia Militar, os pais disseram que a criança havia sido atacada por um pitbull inicialmente. Seguidos, médicos do SAMU desconfiaram da versão, encontraram ferimentos distintos da situação relatada e até mesmo sinais de abuso sexual. E durante o depoimento, o policial militar disse que os pais contaram histórias diferentes e acabaram confessando o crime e disseram que estavam sob efeito de crack durante os atos. Vamos ouvir um trecho da entrevista do policial Benjamin.
Ao fazer o exame nessa criança, verificou-se que havia sinais iniciais ali de um abuso sexual. Logo em seguida, houve a confissão de que essa criança teria sido morta, né, e teria sido abusada e teria sido morta em razão desse abuso. E o autor desse fato teria sido o próprio pai.
Os dois, portanto, foram autuados pelo crime de homicídio qualificado e fraude processual, uma vez que tentaram alterar a cena do crime para confundir a investigação. A polícia científica realizou ontem à tarde outros exames, hoje deverá ter mais alguns encaminhamentos a respeito para determinar de maneira oficial a causa da morte ou as causas da morte desta criança, desse bebê de 2 meses de idade. Foram identificadas, Luciano, queimaduras no corpo da criança, tanto antigas como recentes. Queimaduras recentes que provocaram o aborto, mas também queimaduras antigas. Isso aponta que a criança já vinha sendo agredida, violentada em momentos anteriores. Os pais estão presos, a Polícia Civil aguarda a definição da justiça para transferência ao sistema penitenciário e depois tem todo esse trâmite, naturalmente, haverá aí o julgamento e a pena tende a ser bastante pesada. Lucian.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações difíceis de digerir, né? Imaginar uma bebê, né? Um ser inocente de apenas 2 meses, passou muito provavelmente esse período todo sendo torturada das mais intensas formas, né? E enfim, que a gente possa imaginar, você ouviu aí Roberto Benjamin falando que ela tinha marcas de queimaduras antigas, imagina o que não sofreu essa criança, todo tipo de violência, violência física, violência sexual, e infelizmente perdeu a vida. Os pais confessaram que estavam sob efeito de drogas durante esses atos todos de violência aí. Bom, 2 homens foram presos por estupro de vulnerável na região de Maringá. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane, para quem nos acompanha também. Um desses casos aconteceu aqui em Maringá, no distrito de São Domingos. Teria acontecido, então, esse abuso. O Nucria prendeu esse homem por estupro de vulnerável, um rapaz de 22 anos. A vítima desse abuso estava em um parquinho do distrito de São Domingos, uma criança de 6 anos de idade. Esse caso aconteceu no dia 23 de junho. Esse homem levou a criança que estava nesse parquinho até o local onde ele morava, que é um ônibus abandonado. A criança voltou para casa chorando. A mãe já estava procurando pela filha. Imagens mostram o suspeito saindo com a criança do parquinho. Então, essa foi uma das prisões registradas nessa segunda-feira pelo Nucria. Também nesta segunda-feira, um outro homem de 51 anos foi preso por estupro de vulnerável em Peabiru, ali pertinho de Campo Mourão. A vítima seria a neta dele, uma criança de 10 anos. Os abusos aconteceram em 2022, quando essa criança morava com ele. O homem passou a ser investigado quando a menina decidiu contar sobre a situação para uma tia. A vítima passou por exames que constataram diversos elementos que indicavam ali que ela passou por violência sexual e esse suspeito foi preso, encaminhado ao sistema penitenciário. A gente reforça aqui, Luciana, depois dessas notícias tão tristes que nós todos ouvimos até agora, que quando a gente toma conhecimento da prática de qualquer crime contra criança ou adolescente, é preciso denunciar, é dever nosso, de todo mundo denunciar. Essas denúncias podem ser feitas de maneira anônima pelo 197, que é da Polícia Civil, pelo 181, que é o Disque Denúncia. A gente só não pode se calar diante de situações como essa de maneira alguma, né, Luciana?
De maneira alguma, assim embaixo no que disse a Brenda, obrigado pelas informações, é preciso denunciar, e não só mediante o crime propriamente dito, mas a suspeita também, né? Se há suspeita, a partir do momento que a criança demonstra atitudes estranhas, né? Timidez, vontade de ficar em casa, chora, ela fala, né, que algo aconteceu com ela, a partir da denúncia é preciso já procurar a polícia, mas é preciso também que esse tipo de criminoso permaneça preso. Esse cidadão, ele cumpriu pena, estava em liberdade e acabou aí abusando sexualmente de uma outra criança. Esse cidadão vai ser preso, se sair, muito provavelmente vai praticar o crime novamente. Então é preciso, sim, que ele continue detido. E você deve fazer a sua parte ao denunciar esse tipo de crime. 10 horas 41 minutos. Vamos aqui para a capital paranaense, o julgamento do delegado Eric Buzetti. Ele que é acusado de matar a tiros a esposa e a enteada em 2020 aqui em Curitiba, entra hoje no segundo dia. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Exatamente, o julgamento começou ainda há pouco, por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, o segundo dia do julgamento. A primeira pessoa a ser ouvida é uma vizinha do casal que fala na condição de testemunha de defesa. O acusado responde por duplo feminicídio por motivo torpe, impossibilidade de defesa das vítimas e crime cometido na presença de ascendente. O delegado Eric Buzetti matou a esposa e a enteada a tiros em Curitiba no ano de 2020, um crime que chocou a cidade, porque o crime foi gravado por câmeras de segurança que estavam instaladas dentro do imóvel. As investigações apontaram que Eric disparou 7 vezes contra a esposa e 6 vezes contra a enteada, além de ter agredido a jovem, na época com 16 anos. A esposa dele tinha 41 anos na data do crime. O motivo estaria relacionado com o possível término do relacionamento de mais de 10 anos que o delegado tinha com a esposa. Uma filha do casal, que na época tinha 9 anos, estava dormindo no quarto ao lado e ouviu os disparos. Ela foi levada para a casa de vizinhos pelo delegado antes que ele se entregasse à polícia. Na época, Eric Buzetti foi preso e chegou a confessar que cometeu os assassinatos para 2 policiais militares que atenderam a ocorrência, segundo foi informado pelo Ministério Público do Paraná. Mas Eric Buzetti permaneceu em silêncio durante o interrogatório na delegacia. Desde 2020, ele segue preso pelo assassinato das 2 vítimas. O julgamento acontece aqui no Tribunal do Júri, na capital paranaense, teve início ontem e a previsão é de que ele termine nesta quarta-feira. A gente segue acompanhando todos os detalhes, um crime que chocou a população por conta da violência e da maneira como aconteceu. A expectativa dos advogados de defesa é conseguir tirar a maior parte das qualificadoras do crime e fazer com que ele não responda pelo feminicídio, indicando que ele tinha um bom relacionamento com as vítimas. No entanto, a acusação acredita que isso não será possível e que ele deve pegar a maior pena possível para os crimes cometidos pelo delegado da Polícia Civil, que não foi exonerado até o momento. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Vamos a Londrina, porque a instalação do sistema de pouso por instrumento lá no aeroporto da cidade foi autorizada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCA. O Guilherme Batista, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Exatamente, essa confirmação ela foi aí feita pelo DCEA numa reunião ontem no Rio de Janeiro, que contou com a presença do prefeito aqui de Londrina, Marcelo Bellinati, e de representantes também do DCEA. A gente lembra o ouvinte que o ILS ele tinha sido confirmado durante uma solenidade que liberou 185 milhões de reais para a realização de diversas melhorias aqui no aeroporto, mas faltava realmente essa confirmação oficial por parte do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é um órgão ligado ao Ministério da Aeronáutica, e o responsável por fazer a compra e a instalação do ILS. Então, ontem houve essa confirmação. O DCE agora vai precisar lançar uma licitação para a compra do ILS, que é um sistema de navegação que fornece orientação precisa para a aproximação e o pouso de aeronaves nas chamadas condições adversas de tempo, quando há baixa visibilidade. A instalação do ILS, inclusive, é uma das principais bandeiras levantadas aqui pela Rádio CBN Londrina, que cobra a instalação do equipamento há quase 20 anos. E desde o anúncio, a confirmação por parte do poder público em agosto do ano passado, foram realizadas diversas reuniões para discutir o tema. Tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado, junto aí com a sociedade civil organizada, trabalharam para mostrar aos órgãos federais a importância de o terminal aqui de Londrina receber esse equipamento. A partir de então, o DCE realizou um estudo técnico para a instalação do ILS na pista não preponderante, que envolveu análises normativas, dados operacionais, condições meteorológicas e estatísticas de tráfego aéreo, sendo constatada, então, por meio aí desse estudo, a viabilidade de instalação do ILS. O ILS, a princípio, deve custar cerca de 20 milhões de reais ao DCEA e vai haver também a execução de um investimento por parte da CCR, que é a concessionária que administra o aeroporto de Londrina, para a colocação da infraestrutura necessária para a instalação do ILS. De acordo com as primeiras informações, as estimativas levantadas aí pelo DCEA, a licitação ela deve durar cerca de 7 meses. E o órgão deve demorar o mesmo tanto de tempo, também cerca de 7 meses, para fazer a instalação do ILS. A expectativa é de que o sistema entre em funcionamento no aeroporto aqui de Londrina até o final do ano que vem. Como eu disse, é uma reivindicação bastante antiga por parte da sociedade civil organizada, que tem a expectativa que, a partir da instalação do ILS, o aeroporto ele tem os voos ainda mais operacionalizados, perdão, e, consequentemente, haja aí o fomento da chegada de novos investimentos aqui à região norte do estado. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme Batista, pelas suas informações. Então, há muito tempo era necessária a instalação desse sistema de pouso por instrumento, né, no aeroporto de Londrina, e agora essa instalação do ILS foi autorizada pelo DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Uma parceria entre a Polícia Penal e a Universidade Estadual de Ponta Grossa vai produzir absorventes na cadeia pública. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. A Polícia Penal do Paraná, em parceria com o Conselho da Comunidade e a Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG, inaugurou uma fábrica de absorventes na cadeia pública Hildebrando de Souza. O objetivo do projeto é fornecer itens de higiene para todas as mulheres privadas de liberdade no estado, não apenas em Ponta Grossa. Quatro apenadas foram qualificadas profissionalmente para trabalhar na nova fábrica produzindo os absorventes. Elas recebem remuneração do Fundo Penitenciário do Paraná e têm remissão da pena. A cada 3 dias de trabalho, 1 dia da pena é reduzida. A estimativa é que a fábrica produza aproximadamente 1.200 absorventes por mês. Com a expansão da produção, o projeto também beneficia comunidades vulneráveis. O Conselho da Comunidade da UEPG contribuiu com a máquina e os insumos necessários para a produção. O diretor da cadeia pública, Hildebrando de Souza, Jean Fogaça, afirmou que a instalação da fábrica representa um avanço significativo na promoção da saúde e dignidade das custodiadas de todo o Paraná. A fábrica é resultado de um projeto de extensão que a Universidade Estadual de Ponta Grossa apresentou à Fundação Araucária, que então liberou a verba para ser paga e haverá um investimento gradual para ampliação desse serviço. No primeiro momento, a produção desses absorventes para atender as presas de todo o estado do Paraná. No entanto, com o avanço desse projeto, é possível que comunidades vulneráveis, mulheres em situação precária, né, em relação a recursos financeiros, possam receber também doações de absorventes. Luciano.
Legal, a iniciativa que acontece dentro da cadeia pública aí nos Campos Gerais, em Ponta Grossa. Obrigado, Emanuel, pelas suas informações. E assim nós encerramos o nosso CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.